pessoas eram curadas. E até hoje é assim. E Jesus está aqui nessa noite, amém? Mas Jesus não passa só para trazer cura física. Jesus passa para trazer vida eterna. Jesus quer passar na sua vida para trazer salvação, restauração, renovo. Jesus quer que você não fique aqui somente curado e fique neste mundo. Ele quer que você seja curado, mas Ele quer que você vá morar com Ele na glória. O maior propósito do Senhor Jesus é que o homem more com Ele na glória. Amém? Jesus, Ele prepara lugar para a gente morar com Ele. O tema da nossa palavra de hoje é: em nossa vida cristã, não podemos baixar a guarda. Não podemos. O texto é em Josué capítulo 7, versículo de 1 a 13. É um texto bem conhecido. E você vai entender o porquê que você não pode abaixar a guarda na sua vida cristã. Diz assim a palavra do Senhor. Josué capítulo 7, versículo de 1 a 13. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabed, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel. Ele lhes falou, dizendo: vão e espie a terra. Os homens foram, espiaram a cidade e voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, basta uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fadigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram uns 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até a pedreiras e derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou a sua roupa, se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde. E ele, os anciãos de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregarem nas mãos dos amorreus para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isso, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. Então o que fará o teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levanta-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto. Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhe havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram e mentiram, até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, o Senhor falando isso, ó, não continuarei com vocês. Às vezes a gente vê pessoas falando assim: ah, mas hoje é diferente, não pode ser mais dessa forma, né? Hoje tudo mudou. A Bíblia diz que Deus não mudou sua postura de Deus. Deus não mudou o seu zelo. Deus continua sendo Deus zeloso. Deus continua sendo Deus de justiça e Deus de amor. O homem tem tentado mudar as coisas, Só que Deus não mudou. Deus é Deus. De uma só palavra. Olha só, não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Levanta-se, santifica o povo, e diga: santifique-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Quem falou isso? Deus. Esse Deus não muda, é esse Deus que está aqui nessa noite, amém? Em nossa vida cristã não podemos abaixar a guarda. O que eu entendo com tudo isso? Só para você entender um pouco, Josué com o povo tinha acabado de passar por Jericó. Jericó era uma das maiores fortalezas e o maior desafio que Josué tinha que enfrentar e conquistar, e ele conquistou, que vocês conhecem a história, sem precisar de lutar, simplesmente rodeou a cidade 7 vezes e gritou forte, e tocaram as buzinas, e caiu as muralhas de Jericó por terra, e eles conquistaram Jericó. Eles vinham, no capítulo 7, eles estão vindo de uma grande conquista. Eles tinham atravessado o Jordão, quando atravessaram o Jordão, tiveram seus primeiros obstáculos, que era Jericó, e eles derrubaram as muralhas de Jericó, conquistou Jericó, e logo após tinha essa cidade chamada Cidade Ai. Uma cidade, por sinal, muito pequena. Bem pequena diante de Jericó, irmãos. Sem proteção nenhuma. Ao ponto que os homens aqui de Josué falam: não, Josué, não. Isso aí é fichinha. Não precisa levar todo o exército, não. Uns 2.000, 3.000 homens é o suficiente para a gente destruir aquela cidade lá. Para quem destruiu Jericó, que era uma fortaleza. Ah! Isso aí é, né? Batatinha. Eu lembrei agora do Rússia e Ucrânia. A Rússia achou que uma semana ali já ia conquistar a Ucrânia, porque a Ucrânia é desse tamaninho, né? Mas está lá, já vai, passou de ano, já para quase 2 anos nessa luta e não conseguiu destruir a Ucrânia. Josué aqui nessa situação, da mesma forma. E o povo então falou assim: não, Josué, não precisa de muita gente não, para que fadigar o povo? Uns 2.000 homens, 3.000 homens é o suficiente. E então Josué falou: então vá. E foram. Só que chegaram lá, eles foram surpreendidos pelo inimigo. O inimigo então já matou um bocado, já correu atrás deles, eles fugiram com medo, e correram, voltaram e falaram assim: olha, fugimos porque não demos conta de vencer a cidade. E aí Josué começa então a lamentar e clamar: Senhor, por quê? Ah, Senhor, por quê? Por que isso? Por que que depois de uma grande vitória nós tivemos e agora eu estou sofrendo derrotas de algo tão pequeno? Será que nas nossas vidas não tem sido dessa forma? Será que nas nossas vidas que você, eu e você temos caminhado e de repente você venceu uma grande batalha, uma grande luta, de repente você se encontra numa situação tão pequena e você começa a se sentir derrotado e vencido pelaquela circunstância? Tem momentos na nossa vida que é assim, é ou não é? Tem momentos que parece que você não conhece um Deus que te livrou de grandes coisas. Normalmente, depois de uma grande vitória, ficamos vulneráveis a uma grande derrota. Nossa adrenalina espiritual, física e emocional cai e ficamos mais sensíveis a sofrer alterações em o nosso comportamento. Quando eu estava lendo esse texto, lendo essa palavra, eu comecei a lembrar de homens de Deus, tanto da Bíblia como homens que eu conheci, e eu comecei a olhar para dentro de mim também, de quantos momentos de vitória, mas quantos momentos que eu fracassei, quantos momentos que você fracassou. Eu não sei qual é a sua situação hoje, eu não sei qual que é a luta que você tem enfrentado hoje, mas nós vamos entender nessa noite, que na nossa vida cristã, nós temos que estar sempre preparados com a guarda levantada. É por isso que a gente entende quando Paulo lá em Efésios capítulo 6, que ele fala das armaduras, ele fala, olha, revesti-vos do poder e da força do Senhor. E aí ele fala, revesti de toda a armadura, porque nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principado, potestade, dominadores do mal, mas não é contra o ser humano, mas hoje nós temos uma luta espiritual. E aí você se reveste de toda a armadura, capacete da salvação, coroa da justiça, cinturão da verdade, o evangelho da Páscoa, que é o calçado, o escudo da fé, a espada do Espírito, e assim vai, o capacete da salvação. E aí depois de te haver vencido, permaneceu o quê? Deitado? Dormindo? Descansando? Não. Permanecer firmes, vigilantes. Por que que Paulo fala isso? Por que que depois de vencer tudo, nós não podemos descansar, Luiz? É. Venci uma batalha, glória a Deus, estou pronto para outra. Limpa as vestes, as armaduras, afia a espada de novo e bora novamente. Por que que a Bíblia fala? Se você observar que Davi, o momento que Davi resolve descansar e andar pelo palácio e achar que ele estava, eu estou conquistando tudo, estou de boa, deixou o exército lá guerreando, era época de guerra, ele resolve largar lá o exército e vir passear no palácio, dar uma voltinha, tirou a armadura, vestiu o pijama, na época era vinho, copo de vinho na mão, né, Marcelo? Na sacada do prédio, havaianas no dedo, não era havaiana na época, mas o diabo falou, é tudo que eu quero. O que que manda lá? O que que aparece na frente do Davi? Eita, Betseba, miserável. irmão. O diabo sempre vai ter um barquinho para levar você para o lugar errado. E eu também, se a gente não estiver vigilante. Davi poderia estar muito bem lá na guerra, lutando, vencendo, guerreando, batalhando. Ele estava descansando, estava de boa, o povo estava guerreando, ele estava lá. E Betseba apareceu, irmão, ele viu, ele desejou, o coração dele se encheu, e o pecado bateu à porta, e veio, e o coração dele acelerou, e ele falou, eu preciso dessa mulher, eu quero essa mulher para mim. Ele podia ter decidido não querer, mas ele baixou a guarda. E aí você sabe a história. Grandes ruínas aconteceu na casa de Davi, porque ele baixou a guarda. Muitas vezes até fazemos campanha de oração, jejuamos, mas quando recebemos a vitória, abaixamos a guarda. Precisamos continuar firmes, buscando direcionamento de Deus para os nossos planos. Entrar em uma guerra sem antes consultar o Senhor, só nos dá a certeza da derrota, que vem acompanhada de descontentamento, depressão, seguida de perda e de perspectiva. Quando nós entramos em batalha sem consultar a Deus, quando nós entramos em batalha sem o Senhor ser aquele que vai à frente, vai adiante, simplesmente nós entramos em derrota, depressão e perca de, como diz aqui, perspectiva. Acaba. Porque a derrota traz isso. Quantas pessoas, quantos cristãos, quantos amigos que eu e você conhecemos que desistiu, que pararam, que não querem mais, que estão desanimados, que perdeu as perspectiva, não sonham mais com as coisas de Deus, não tem mais lenha para queimar, o fogo já não queima mais nele, ele não sente mais nada, está frio, sabe por quê? Porque entrou em batalha sem consultar a Deus. Nada, meu irmão, que se for fazer, peça a Deus primeiro orientação. Tudo, mas tudo. Às vezes não entendemos. Um dia um irmão falou assim: ah, alguém foi me presentear, chegou lá no meu sítio, me ofereceu: olha, eu quero te dar para você aqui umas três vaquinhas, um cavalo. Aí ele falou: mas você vai me dar a vaca? Quem dá vaca para alguém, né? Hoje uma vaca vale aí 4-5 mil. Não, eu quero te presentear, eu quero dar. O irmão falou assim: você só me espera uns dias, eu vou orar primeiro. Seria alguém chegar aqui e falar assim: eu vou dar um carro para você, Elis. O que você ia fazer? Ah, me dá um carro logo, maravilha! Né? Não é assim? O irmão falou assim: calma aí, eu vou orar. Aí eu não entendi, falei: orar? Para receber bênção? É. De repente não é bênção. De repente você está pensando que o carro vai ser bênção, irmão. Vai trazer transtornos. E aí o irmão orou uns 7 dias lá e falou: não, pode trazer aqui. Eu falei: mas por quê, né? E aí depois um outro irmão me deu entendimento. Falou: sabe por quê, varão? Quando você recebe algo de alguém, um presente, também você está fazendo aliança. Pode ver que geralmente as pessoas que te dão alguma coisa, depois eles querem algo em troca. Parece que você vai ficar com a dívida eterna com aquele camarada. Porque ele te deu algo, porque ele te ajudou, porque fez alguma coisa. Não é uma sensação assim. É automático. Nem precisa ele falar nada. Mas dentro de nós parece que criou uma aliança com aquele cara. Ah, ele me deu, então eu vou ter que fazer. Sempre precisar, eu vou ter que ajudar, porque um dia ele me ajudou. Então nós temos que ter cuidado. Porque de repente tem um povo aí que não é de Deus, está querendo te dar alguma coisa, e de repente é só um preguinho que o Satanás está precisando para pendurar a carniça dele no seu quintal, na sua casa. Não baixe a guarda de forma alguma. Eu vou receber algo, peraí, deixa eu orar. Eu vou comprar álcool, deixa eu ver se Deus está nisso. Vamos orar. Me responde, Senhor. Esse carro é para ser, essa casa, essa roupa, o que eu estou recebendo aqui é do Senhor, o Senhor está nisso? Ah, mas isso é radical demais. Pois é. Olha o quanto que esse povo errou porque não consultou o Senhor para ir enfrentar uma guerra. E nós vamos ver aqui. 3 pontos dessa passagem para não sermos derrotados pelo inimigo após uma vitória. Primeiro ponto: a consequência da má avaliação. Quando tomamos decisões sem consultar o Senhor, não sabemos avaliar o tamanho da destruição que podemos causar no meio de uma congregação, no meio de um povo e de uma família. Quando nós não sabemos avaliar, quando nós tomamos decisão sem consultar ao Senhor, nós podemos trazer grandes destruição na igreja, na família, no trabalho, nos projetos, e deixamos de conquistar porque não avaliamos as circunstâncias. Avalie primeiro. Eu tenho falado aqui em tom de brincadeira, mas estou falando sério agora. Jovens que querem cortejar, projetam construir família, casar, faça uma reflexão. Olha o rapaz, olha a moça, vê se ela gosta de tomar banho de manhã, pergunta lá para a mãe, e se ela gosta de lavar vasilha, como que ela responde papai e mamãe? Hã? Conforme ela trata pai e mãe, vai tratar você, ô varão. É a mesma coisa, ao contrário. O cara que é arrogante com pai e mãe, rapaz, que vai para cima. Ah, filha, você vai livrar essa mulher, essa mãe, se você casar com o rapaz. Vai, que agora vai ser você que ele vai para cima, que ele vai avançar. Faça avaliação. Ah, mas é tão príncipe, é tão lindo. Então vai na lindeza. Não consulte ao Senhor. Senhor, será que esse rapaz, será que essa moça é uma moça que bebe água lá na fonte, que alimenta os camelos, que dá comida ali para os servos, que está na presença de Deus, a fonte ali onde aquele homem foi levar, pegar a esposa ali, a Rebeca, ali para o Isaac, representa Jesus. A moça, o rapaz da fonte, é aquele que está em Cristo. Cristo é a fonte verdadeira. Faça uma avaliação. Homens que tomam decisão sem consultar a sua esposa. Mulheres que tomam decisão sem consultar os seus maridos. Quando o cara chega em casa, está lá cheio de tapuér, R$200 num vasilhinho desse tamanho. Rapaz, tapuér separou a gente. Tem homem que não aguentou mascate em casa, gente, mulher sem consultar. Eu estou brincando. É real, parece brincadeira, mas não é. Porque a mulher não foi consultar como que está ali a finança, dá para gastar, não dá, ixi, não dá. Ô, meu bem, posso usar, posso gastar, posso fazer essa dívida. Mesma coisa. O cara tem dívida e a esposa não sabe. Faz projetos lá dele, mas não consulta a família, não consulta a Deus, não ora. Um colega meu disse que um dia, ele empolgado e comprou um carro, chegou em casa com o carro todo feliz, a mulher olhou para ele, que você fez? Nós estamos passando até necessidade. E ele todo feliz, onde disse que foi um balde de água fria na cabeça dele. Sem habilitação, no outro dia, disse que os dois pegando um ônibus, passou em frente da casa e olhou o carro lá na garagem, porque não tinha habilitação para ir dirigindo. Com medo de blitz, de polícia. Sabe? Falta de conversa, de diálogo, de conversar, consultar. Aí você cria um grande problema dentro da sua casa. Aí depois fala que é o capeta. Não. Não é o capeta não, irmão. O capeta nem estava nessa história. Ah, sim, agora abriu uma brecha para ele. É diferente. Mas não foi ele que fez tudo isso, não. Foi você que fez a labança toda. Por não consultar. Aí vem depressão, vem lutas, vem briga, vem intriga, a família fica arrebentada, os projetos já caem por terra, eu não quero mais, não vou mais, vou desistir de tudo, porque não consultou ao Senhor. Consulte a Deus. Isso eu estou falando só nesse âmbito material. Agora vamos para o âmbito espiritual. Quantas pessoas que têm morrido espiritualmente porque não consultou a Deus? Salmo 1, quando diz, olha, feliz, bem-aventurado, é o homem ou a mulher que medita de dia e de noite na palavra do Senhor, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Cuidado com a roda dos escarnecedores. Tem pessoas que é enviada de Satanás só para trazer propostas erradas, ruins, planos errados. Mas quando nós meditamos na palavra, quando nós consultamos ao Senhor, quando nós dizemos assim, eu entrego o meu caminho, o meu coração ao Senhor, é dizer assim, o Senhor agora toma conta de todos os meus passos, tudo que eu faço, Senhor, eu quero que o Senhor esteja nisso. Me responda sobre isso. Deus vai responder. Amém? Sabe por que ele vai responder? Porque em Mateus diz que nós sendo maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Imagina Deus, que é o amor de Deus é incomparável. Você acha que Ele não vai dar a melhor coisa para você? Sabe por que nós não recebemos? Porque nós não consultamos a Ele, nós não pedimos a Ele, nós não falamos: Senhor, eu preciso, eu sou carente, eu não dou conta, eu não alcanço aqui, o Senhor pode pegar para mim? Ah, é tão bom quando Deus pode pegar para você. Olha só uma família aqui, da Bíblia, que causou danos terríveis por não esperar e não consultar ao Senhor. Sara tinha uma promessa, tinha algo de Deus para aquela família, uma promessa de um herdeiro, que a nação dele, ele não ia contar. Só que ela, pelo desespero, pela circunstância, porque o momento dela era de idade, já não era estéril, não podia ter mais filho, e o Abraão já velhinho também, sabe o que aconteceu? Faz o seguinte: eu estou com 90, mas Agar está com 20. Toma Agar, toma minha serva, deita com ela e você vai ter geração, porque eu não posso mais dar filho para você. Sabe o que aconteceu? Todas essas tragédias que nós vemos lá em Israel, aquela região toda de guerra, essa geração aí. É uma briga de Ismael com Israel. Porque não foi ao Senhor, não confiou, não esperou, abaixou a guarda. Quando baixamos a guarda até as bênçãos de Deus, nós deixamos para trás e fazemos o que a gente quer. Então avalie a situação. Uma coisa terrível na vida do homem é a vaidade. Ela leva o mesmo a excluir Deus dos seus projetos e planos. E aqui nós estamos falando, e cá estamos com Josué, que nessa altura achava que já era o cara. Josué, nesse texto do versículo 2 ao 5, ele cometeu um erro por não avaliar isso. Foi vaidoso: ah, agora sim, eu sou o cara, eu destruí Jericó, não precisa mais não, pode ir lá então, destrói lá o povo lá. Ele achou que ele podia fazer qualquer coisa. Eu agora sou uma grande potência, Deus me usa, eu ponho a mão, o cara é curado, agora sim, a igreja minha cresceu, eu sou o bambamã. Eu passo o paletó e acontece. Aí o cara para de viver a dependência de Deus. Seguindo o discipulado, eu disse aqui: sabe o que eu tenho entendido? Que quanto mais alto Deus quer me levar, mais servo eu tenho que tornar. Se a sua célula cresceu, multiplicou 10 vezes nesse ano, você ganhou um monte de gente, irmão, seja mais servo ainda. Se aquilo que Deus tem te dado, você está sendo abençoado, está rompendo, está conquistando, em qualquer nível que seja, continue sendo servo. Ah, Deus agora me levou a pastor. Agora que eu sou servo. O Josué, ele errou feio. Ele não consultou o Senhor. Porque ele achou que ele tinha um grande exército, derrubou ali Jericó. Então o que era uma cidadezinha ali na frente? Ele falou: se eu destruir Jericó, isso aqui eu passo por cima, meu irmão. Talvez se ele tivesse avaliado a situação, buscado ao Senhor, falasse: Deus, agora é aquela cidadezinha, como que vai ser isso? Me dá estratégia. Se para destruir Jericó não precisou usar arma, com Ai, que era pequenininho, talvez um vento o Senhor ia mandar destruir, mas ele não entendeu. Muitas vezes as nossas conquistas trazem vaidade. Às vezes você lutou, orou, conquistou, agora você está bem, agora você ficou, ó. Fala comigo não. É. Corremos esse risco. Todo ser humano é assim. Mas nós temos que entender, como diz lá em João 15:5, que a palavra de Deus diz: porque sem mim nada podeis fazer. Ei, se você faz alguma coisa, não é você que faz. Se eu faço alguma coisa, não sou eu que faço. Se Deus tem te usado, é Ele que está te usando. É Ele que tem feito. Por isso que seja engrandecido o nome do Senhor. Por isso que honra e glória seja ao Senhor todo o tempo. Eu glorifico ao Senhor nas lutas, na batalha, nas conquistas, nas bênçãos. Deus, obrigado. Glória seja dada ao teu nome. Glória seja dada ao Senhor porque me fez conquistar. Glória seja dada ao Senhor porque eu não conquistei. Mas glória seja dada ao nome do Senhor. Porque sem Ele, nada podeis fazer. Amém? Avalie isso. O segundo ponto, quando baixamos a guarda, para que nós não possamos ser derrotados, é: não podemos perder a visão. Precisamos ter muito cuidado com os nossos olhos. Os olhos são lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo são trevas. Mateus 6, 22 e 23. O pecado de Acã trouxe morte a toda a família. O pecado, ele nos cega. Não podemos andar sozinhos fora da unidade da igreja. A desobediência pode nos tirar a visão. Aqui outro personagem cometendo o pecado da cobiça, da ambição. Uma capa babilônica tirou a visão de Acã. Acã viu uma capa linda, bonita, viu ouro, viu coisas naquele lugar. E ele trouxe onde Deus falou assim: não traga nada dessa cidade. É tudo idolatria. E Acã pegou aquelas riquezas, aquela capa bonita, e diz que ele escondeu tudo isso na sua tenda, cavou e escondeu na sua tenda. O pecado, ele cega. Acã foi atraído pela falsa proteção da capa babilônica e alguns quilos de ouro e de prata. Saindo do propósito de unidade que Deus deu para o seu povo através de Josué. Muitas vezes, ouvi uma frase ainda hoje, muitas vezes está aparecendo mais a frase: eu tenho prata e ouro, mas está faltando a frase: o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Porque estamos confiando muito na prata e no ouro. Porque estamos confiando muito no que nós temos materialmente, mas está faltando a palavra: o que eu tenho eu te dou, no nome de Jesus, levanta e anda. A prata ou o ouro pode comprar algumas coisas, mas só o nome de Jesus pode levar a pessoa para a eternidade. Só o nome de Jesus que pode levantar o paralítico. Só o nome de Jesus pode restaurar pessoas. Só o nome de Jesus pode curar um câncer. Só o nome de Jesus pode dar vida a um morto. Só o nome de Jesus pode levar a pessoa para o céu. Só o nome de Jesus pode purificar do pecado. Só o nome de Jesus pode tirar as escamas dos olhos. Só o nome de Jesus pode restaurar a família. Só o nome de Jesus pode restaurar a sua casa. Só o nome de Jesus pode restaurar a sua vida nessa noite. Não deixe o pecado tampar essa visão. Não deixe o pecado tirar a sua visão de Cristo. Quando eu converso com pessoas que falam: eu não consigo enxergar nada. E você começa então a investigar e vai conversando. No final, a resposta é a mesma. O pecado o cegou. Quando você vê uma pessoa ativa na igreja, animada, e vai, isso aí não estou falando de anos que eu convivo com pessoas, irmãos. E de repente, essa pessoa para de vir no culto. Nunca faltou. Faz parte de alguma coisa e para de participar. Ou então se esfria, fica num canto. Aí o culto seguinte também já volta de novo. E está em perfeito estado, está saudável, não tem problema nenhum de saúde, não é trabalho, não é nada. Você pode ir lá conversar. Ah, estou frio. Uai, mas o que, que foi? Não sei. A palavra já não fala mais comigo. Acho que o pregador já não está falando muito legal. Ah, essa música eu não senti nada no louvor. Eu acho que é o louvor. Não é não, irmão. Não é. Porque quando você está, ei, na presença de Deus, você não precisa de louvor, não. Você cantando desafinado com a sua voz, nem você aguenta, você chora. Até o canto do grilo dentro do quarto que está ali tocando, você chora. Porque você está, sua visão está aberta, porque você está bem com Deus. Quem vinha falar com Adão, o homem lá, não era outro homem, irmãos. Quem vinha falar com Adão era o próprio Deus, e ele fugiu, e ele correu da voz de Deus, a voz de amor, a voz que perguntou: ô filho, cadê você? Onde você está, papai? Ah, irmãos. O pecado tinha cegado a visão dele. Enquanto ele não tinha pecado, ele enxergava o Deus eterno na sua essência, nas suas maravilhas. Mas o pecado fez ele fugir, ter medo, correu, não conseguia mais ouvir a voz de Deus. A voz de Deus trouxe medo. E a tendência do pecado é tirar o homem da presença do Senhor. Não perca a visão. Quando andamos sozinhos, sem presença do Espírito Santo, sem ouvir a liderança, não podemos vencer o pecado da prostituição, dos vícios, da ambição, da cobiça. Quando andamos sozinhos, sem a presença do Espírito Santo, o primeiro que tem que estar junto conosco é o Espírito Santo de Deus. Amém? E aí você tem que andar em unidade com a igreja, em comunhão. Cuidado, meu irmão e minha irmã, o inimigo vai te oferecer uma capa babilônica. Ei, o inimigo não vai oferecer trem ruim para você não, rapaz. O trem vai vir bonitão. É troço bom mesmo. Você vai falar, resolvi minha vida. É sempre assim. O inimigo vai oferecer uma capa babilônica para vocês esconderem seus pecados. Se vocês aceitarem, lógico. Se aceitar, vocês já perderam a visão e caíram na escuridão do mundo. Não deixe o pecado tampar sua visão. Terceiro e último ponto: não existe pecado privado. Somos ligados espiritualmente uns com os outros. Qualquer pecado escondido afetará o outro ao seu redor. Por isso que Paulo fala lá em Coríntios, se você continuar lendo, quando a gente lê aqui Coríntios 23, que fala ali da ceia, e depois ele fala assim, olha, é por isso que tem alguns doentes, e até que dormem, até já morreram. Por isso que precisa confessar. Confessa seus pecados. Não existe pecado privado, escondidinho ali, só eu e ele. Ninguém sabe. De repente começa a acontecer algumas enfermidades na igreja, na família, enfermidade espiritual e até física. Somos ligados espiritualmente uns com os outros. É mais ou menos assim. A Bíblia diz que nós somos o corpo. Quem aqui já encravou a unha do dedão ou do dedinho? É gostoso uma unha encravada, né? Aquela que você não pode calçar o sapato, fica vermelho, latejando, cria até uns pus assim. Só afetou o dedão? Só o dedão que foi condenado ali? Só ele? Ah, só o dedão, não tem problema não, só o dedo mesmo. Eu tenho 10, um só, não tem problema. Não, irmão. O corpo todo sente. Dá febre até. E quando você acerta o dedinho numa quina assim, é gostoso, né? Eita, coisa boa acertar o dedinho no canto. O que que seu corpo faz quando você acerta o dedinho no canto? O corpo todinho se volta para aquele dedo. Água dos olhos, até o oi, lagrimeja. Porque faz parte do corpo. O corpo está tudo interligado no outro. A igreja é assim. A igreja é da mesma forma. Ei, quando alguém está inflamado, está doente, eu vou sentir, o irmão do seu lado vai sentir, o outro vai sentir, a liderança vai sentir, o menos que você menos acha aqui que tem um valor, vai sentir também, porque ele é corpo. Aí o trem não anda, a célula não vai, você planejou tudo, fez tudo certinho, o lanche, aquele mocotó que tem lá na casa da irmã Rita, ali, sai um... Tem lugar que sai churrasco, eita, é coisa boa demais. E vai tudo aquele projeto, você convidou pessoa, de repente patina e não anda, e você fala, o que está acontecendo? Prepara tudo e não dá certo. Tem alguma enfermidade aí? Tem. Pode examinar que tem. O pecado escondido traz consequências terríveis. Quem brinca com fogo acaba se queimando. Infelizmente, muitas das vezes acabam queimando as outras pessoas também, até mesmo inocentes. Até mesmo pessoas que não têm nada a ver sofrem por causa disso. Acã escondeu o pecado dele. Guardou o que era errado debaixo de sua tenda e todo Israel sofreu. Morreu pessoas em Israel. Ah, Cisma, esse aí foi lá com Josué. Eu não vivo a época de Josué, eu agora estou vivendo na época do Lula. Pois é. Lembra que eu comecei falando que Deus não muda? Não. Deus é Deus. A porta estreita, irmão, é estreito, o caminho é estreito. Tem uns pregadores que falam que é estreito porque não tem como passar bagagem, é só você que passa lá, não tem mala, você não vai levar nada, é você, né? Eu tem hora que eu preocupo, falo, mas tem que ser estreito, que cabe eu sendo esse caminho aí, estreito o caminho da salvação, o que, que é isso? Não vai entrar bagagem de pecado, irmãos. Ei, Jesus não vem buscar uma igreja suja, não é. Então vamos nos posicionar. Não existe pecado no privado, ninguém está vendo, só eu que sei disso. Nosso pecado pode afetar nossa família inteira, nossos filhos, nossa igreja e até nossa futura geração. Até nossa geração futura pode ser comprometida por causa do nosso pecado. O problema maior é quando escondemos o pecado no interior do templo do Espírito Santo. Ei, igreja, eu não estou falando de prédio agora não, e de PIB imperial e denominação não. Agora estou falando de templo Cícero. Agora eu estou falando de Templo José, de Templo Luiz, Maria, João, Joaquim, não sei seu nome. Eu estou falando do Templo Pessoa agora. O maior problema agora é quando o pecado está escondido aí dentro do seu coração, dentro de você. É. Escondidinho, ninguém sabe. E aí você não sabe porque tem patinado tanto. E não rompe, não vai. Sempre desanimado. Ah, não dá, para mim não dá, não é para mim, não dei jeito, não foi eu não nasci para isso. É. O problema maior é quando escondemos o pecado no interior do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo físico e espiritual. Somos a igreja que representa o corpo de Cristo na terra. Amém? Ei, você representa Jesus Cristo aqui nessa terra. Você é templo. Quando você convidar alguém na igreja, não é aqui. Você convida ele para vir até você, porque você é a igreja. É você que é a igreja. O que vai atrair alguém de vir aqui é você. Como somos membros de uns dos outros, como corpo de Cristo, temos que vigiar com a lepra, que é o pecado, que afetando um membro, todo o corpo sofre. Romanos 12, 5 diz isso. Olha quantas consequências nós podemos trazer quando nós baixamos a guarda após uma vitória. É hora de levantar, erguer a cabeça e confessar os nossos pecados. Pastor, mas eu não consigo romper lá na minha casa. Olha, tanto tempo, não vai. Profissionalmente também não consigo. Na igreja também eu não consigo. Eu não consigo me relacionar. Eu não consigo isso. Eu não consigo não sei o quê. E tantas coisas que às vezes você tem. Estou falando algumas aqui, né? Mas tem outras que só você sabe. Ah, não. Eu não tenho nada, não. Eu não tenho que confessar nada, não. Está tudo certinho. O que importa é a minha vontade. Eu não preciso decidir nada, não. Quando você decide não decidir, você já decidiu. Você já decidiu. Quando você decide não decidir, você já decidiu. Você já tomou uma decisão. Deixe esse Deus do impossível, Deus que trabalhou aqui no coração desse povo. E se você ler Josué, continuar lendo, você vai ver que Josué então ora ao Senhor, consagra de madrugada os sacerdotes e eles acham o pecado, e aí Acã confessa os seus pecados e sabe qual que é a punição? Morte. Toda a sua casa morreu, apedrejado. Será que eu e você vamos deixar mais pessoas morrer? Porque o nosso orgulho tem impedido de nós confessarmos os nossos pecados? Até quando nós vamos viver como uma igreja que não entrega tudo ao Senhor? Tem uma canção que diz, tudo entregarei. Infelizmente, fica só na canção. Porque na realidade não é verdade. Não é para todo mundo que eu estou falando isso. Talvez não é nem para nós, nem para você que está aqui nessa noite. Mas uma coisa eu sei. Todo dia eu preciso entregar algo ao meu Deus. Todo dia eu preciso renunciar. Todo dia eu preciso me colocar em posição de servo. Todo dia eu preciso dizer, Senhor, me revista com sua armadura. Todo dia eu preciso do Senhor. Porque nós não somos autossuficientes, irmãos. Nós não somos supermens, super-homens ou super-mulheres, não. Nós somos homens cheios de tantas coisas ruins, na dependência de um Deus poderoso, que cuida de nós e que quer cuidar de nós. Como é bom quando nós confessamos nossos pecados. Somos cristãos vencedores em Cristo Jesus, mas não podemos abaixar a guarda nesses dias tão difíceis que estamos atravessando. Temos que ser íntegros como Josué, que rasgou suas vestes e buscou a revelação de Deus para o futuro do seu povo, confessando suas falhas e tentações. Acã é o oposto de Josué, não suportou a tentação e ainda escondeu o pecado debaixo do tapete. Quem é você nessa noite? É aquele que rasga as vestes diante do Senhor e fala: esse é meu pecado e eu não quero conviver com isso. O maior problema do homem não é mais, não é a questão do pecar. Tem gente que ele fica preocupado depois que ele peca. O maior problema é não confessar o pecado. O maior problema do homem não é o pecado mais, é não querer Jesus, o que perdoa o pecado, o que tira o pecado do mundo. Eu convido você a ficar em pé nessa noite. E fechar os seus olhos aonde você está. Faça uma avaliação aí da sua vida. Faça uma reflexão do que você tem vivido. Tenho até perdido a visão, mas nessa noite Jesus Cristo está aqui e Ele restaura a visão. A oportunidade que você tem de se entregar para Jesus é hoje, é agora, sem reservas. De repente você tem pensado: não é hoje. Eu vou deixar mais um pouquinho, deixa para o próximo domingo, deixa para a próxima oportunidade. Se não fosse hoje, escuta o que eu vou falar para você. Se não fosse hoje, você nem estaria aqui. Deus trouxe você hoje, porque é hoje que Ele quer tratar com você. Talvez você possa olhar nessas cadeiras e falar assim: mas poderia ter a pessoa aqui que tinha que ouvir isso. Ou por que que aquele irmão não está aqui hoje? Sabe por quê? Porque é você que tinha que estar aqui. É porque é com você que Deus quis falar. Comece a orar aí. Comece a derramar na presença do Espírito Santo. Vai dizendo: Espírito Santo, vai tirando o pecado dentro de mim. Fale mais.
Um instante no teu amor.
Como é bom estar na tua presença, Senhor. Como é bom
ver a luz da sua glória. Um minuto e nada mais.
Você pode dizer isso pro Senhor? Lado aí e fala: Senhor, é eu e o Senhor agora.
Eu daria. batalha, não importaria.